Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som a Pina Entrevista. Minha convidada de hoje é uma atriz que os papéis se apegam a ela e a gente acaba enxergando ela como os papéis que ela faz muitas vezes. Sorte a dela tá fazendo Rita Lee. Com vocês, Mel Lisboa.
Som a Pina, com Roberta Martinelli.
E aí?
Ai, ai.
Cansada, gente? A Mel tá ensaiando sei lá quantas horas por dia, não sei quantos dias.
É, já tá fazendo 2 meses que a gente tá ensaiando, às vésperas da estreia, mas também venho de um cansaço acumulado porque eu tava em cartaz com outro espetáculo enquanto ensaiava, então eu tava sem nenhuma folga.
Ah, o Misery.
Eu tava com Misery em cartaz.
Nossa, eu passava todo dia e via você ali na...
no Tuca.
É, toda hora aquela plaquinha.
Sim. Aí é isso, assim, porque a gente ensaiando de segunda a sábado e em cartaz de sexta a domingo. Então, de sexta e sábado, jornada dupla. E é cansativo, claro, é cansativo fisicamente, cansativo emocionalmente, mentalmente, porque em processo em processo criativo, você tá ali, é muita demanda, né, durante os ensaios. É diferente quando você tá em cartaz, que você vai pra executar, né, o trabalho. Enquanto você tá em processo de ensaio, você tá ali criando coletivamente, então tem uma demanda maior. Mas também é uma questão física, inclusive vocal, tratando, né, levando em consideração que as pregas vocais são músculos também. Então, quando você não tem descanso, você tá forçando muito. Então, eu tô tendo um cuidado, assim, esses últimos 2 meses, absurdo com tudo. Eu tô, tipo, um monge budista, assim, sabe, bem quietinha, bem tomando conta de tudo pra poder dar conta.
Que louco! Você já era atriz que canta, dança, fala, tudo? Eu tava falando isso outro dia, quem que veio aqui? As meninas a Renata e a Lívia Lagato, daquela dupla.
Uhum.
E eu falando que quando eu comecei a fazer teatro lá atrás, eu falei, vou fazer aula de tudo, porque eu vou ser muito boa em tudo. E eu descobri que eu não era boa em nada, que não, eu não tinha.
Até parece.
Não, é verdade, eu estudava as coisas e não rolava.
Você
já era boa em...
Não, não sou, inclusive, boa. Não sou boa cantando, não sou boa dançando, não sou boa tocando instrumentos. Não é o meu talento. É curioso, porque também não me achava nem boa interpretando, né? Eu, quando comecei a fazer teatro, quando era criança, chegou uma época na minha adolescência que, bom, somos capricornianas, tem um pouco isso, a gente nasce meio velha, assim, né? E aí, eu achava que eu não era boa o suficiente. Com 12 anos? Claro que você não vai ser boa o suficiente com 12 anos.
Criança.
É óbvio. Então, assim, é uma coisa que também depende muito da experiência. Depende muito de você, da sua trajetória. Você vai aprendendo também ao longo do tempo. E eu acredito realmente que as pessoas são capazes de qualquer coisa. Basta que você se dedique mesmo e que você queira atingir tal resultado. Claro que às vezes tem questões que estão para além disso, né? Mas assim, se você tiver a oportunidade de se dedicar a alguma coisa, você é capaz de melhorar, pelo menos, e chegar num nível. Porque assim, eu tive momentos em que eu quase desisti também de cantar, porque eu falei, eu sou muito ruim nisso. É muito difícil para mim. É muito difícil para mim cantar. Só que aí depois eu fiquei pensando, bom, se eu continuar fazendo aula, o máximo que pode acontecer é eu melhorar um pouco, né?
Sim.
E melhorar um pouco já tá bom pra quem é ruim.
É muito louco, porque na imaginação você não é boa. Tipo, na minha imaginação eu sou boa. Tipo, eu vou conseguir fazer coisas. Mas aí na prática eu falo, meu, acho que eu não vou conseguir.
Pode ser. É que na minha imaginação eu também não sou boa.
Não.
Então isso é uma crença limitante, que é ruim, entendeu? Porque eu fico pensando sempre, puxa, eu não sou boa, pra que eu vou ficar me esforçando? Mas aprendi isso, sabe? É um exercício, assim, de calma, sabe, respira e vai, tijolinho por tijolinho, você vai construir alguma coisa com isso. E assim, eu percebo que de 10 anos, quando a gente montou o primeiro espetáculo pra cá, eu melhorei. É pouco, mas já é significativo. E eu ralo muito para melhorar esse pouco, sabe? Mas é possível, é possível. Então, assim, agora eu tô mais tô acreditando mais nisso, assim, de que é possível, sim, melhorar. Então, eu faço a peça, eu canto 30 músicas.
Uau.
E é assim, ok, vamos lá, mas não é uma coisa fácil pra mim.
E na primeira montagem, quando você fez o Rita Lee Mora ao Lado, já cantava?
Cantava também, cantava menos do que nessa peça, porque essa peça nova, ela é muito mais centrada na Rita, até porque quem conta a história da peça, quem narra a história é a própria Rita, porque é baseada na autobiografia, então é a Rita contando a própria história, mas também é na escolha do repertório, muitas músicas que antes eram solos de outros artistas, assim, né, que passaram pela vida da Rita, passaram agora a ser duetos, então eu canto muito mais nessa peça, e tem muito mais cenas, na verdade, tem muito mais a Rita nessa peça do que na outra. Uau. Então é mais puxado pra mim, mas é isso, assim, voltando à sua pergunta, eu não.
Claro.
Não, não. Meu talento como cantora não realmente não veio nessa encarnação, mas eu sou tinhosa. Sou tinhosa. E assim, também é uma questão de um pouco aquela água na bunda, sabe? Você tem que fazer? Você tem que fazer. Então, que faça direito. Aí, o que você pode fazer para fazer direito? Tem que fazer aula, tem que fazer fono, tem que... não pode beber álcool, tem que dormir, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer inalação, tem que fazer... Faz tudo que tem que fazer.
Mas quando você topou a primeira vez, lá atrás, fazer a Rita, você aquilo... falou, beleza, vou cantar já?
Ah, então, lá atrás era muito pior, agora eu tô muito mais preparada.
Claro, agora... Não, e porque agora você, sei lá, você foi abençoada, né? Você é a Rita.
Tipo, quando a gente...
Não, quando a gente pensa na Rita Lee... Não, quando a gente pensa na Rita Lee... Tipo, vamos fazer a Rita Lee na TV. Fazer a Rita Lee é você?
A Rita genérica.
Você virou a Rita, né? Acho que um pouco porque ela aprovou, mas também porque você foi lá... porque você virou.
Porque faz muito tempo, né? Que eu fiz a Rita por muito tempo. Fiz a Rita em diversos formatos, né? No teatro, eu fiz também no audiovisual, eu fiz... narrando o audiolivro dela, fiz, enfim, então realmente já faz muitos anos, e como a própria Rita foi assistir, então tem tudo isso, mas eu me perdi o que eu tava falando.
Não, que você agora é a própria Rita, né?
Não, mas eu tava falando alguma outra coisa que agora eu esqueci, mas enfim, tudo bem. Isso,
você já tá fazendo ela há muito tempo, então acabou que quando a gente pensa na Rita, não, já preparo. Pensa em você.
De preparo, porque lá atrás o que acontecia, eu ainda... Quando eu comecei a pensar em fazer a Rita, que o Márcio Macena me chamou e que depois dele começar dele fazer o book de captação e não sei o quê, do projeto começar a rolar, eu lembro que eu estava grávida da Clarice, minha filha, que hoje está fazendo 12 anos, e eu desenvolvi um calo nas pregas vocais. Então, antes de começar a ensaiar, eu ainda estava fazendo fonoterapia para me curar de um machucado nas pregas vocais. Então, antes de começar a treinar o canto, eu precisava sarar uma ferida. Ali foi um processo bem mais difícil, assim... Agora eu tô podendo me dedicar de uma forma que eu me sinto mais preparada realmente, assim, tô falando que eu sou ruim e que eu não tenho talento, porque é um fato,
é um fato, é um ótimo, fato, um capricorniano falando de si próprio, gente.
Não, com ascendente em virgem, né, pior.
Nossa, pior.
Insuportável. Mas é isso, assim, ao mesmo tempo também eu devo reconhecer que eu hoje tô muito melhor e muito mais preparada.
Eu falei que você é a Rita, né? E você tem isso, né, meu? A gente gruda em você... Os personagens grudam em você, né?
Pois é,
Você tem esse poder.
Alguns personagens deram uma grudada.
Você foi por muito tempo Anitta, você é muito tempo Rita Lee. Tem um lance que...
Sim.
O que é isso, você acha?
Eu não sei. Eu acho que... Eu não sei. Às vezes eu acredito que seja uma junção de fatores, né? No caso ali de Anitta, eu acho que foi a maneira como eu fui apresentada, foi um estrondo, sucesso, numa época em que só havia a TV aberta, né, ou no máximo cinema, que não tinha o tamanho da TV, então eram outros tempos. E a Rita, eu acho que também muito por conta do tamanho da própria Rita, né? Eu acho que a Rita tem de uma magnitude, e fazer a Rita, interpretar a Rita é bastante ousado. E como ali atrás eu tive a oportunidade de tê-la na plateia e dela ter nos abençoado, eu acho que o próprio público também recebeu essa informação meio que, às vezes, até de uma forma indireta, sabe? E aí hoje também, com a ausência da Rita, né, com a falta dela, eu acho que tem essa coisa de querer vê-la também, sabe? Acho que dessa saudade, eu sinto muito isso agora, das pessoas com uma saudade muito grande. Lá atrás já estava com saudade porque ela tinha se aposentado em 2012 e a nossa estreia foi em 2014, então já havia uma saudade, mas ela estava lá, maravilhosa, produziu pra caramba, produziu até partir, inclusive deixou obra póstuma, então assim, né, inquietíssima, mas ela tinha se aposentado dos palcos, então já havia uma falta, mas agora a falta, né, é num outro nível, então eu sinto que as pessoas transferem um pouco para mim esse desejo de estar perto da Rita.
Eu acho isso impressionante da Rita, sabia? Como capricorniana também, nós todas, né?
nós todas.
A liga dos capricornianos.
É, sim.
Eu ainda é capricórnio e aquário, né? Eu fico achando ela, eu quando eu vi que ela, quando ela morreu e eu vi as coisas, eu falei, nossa, gente, ela deixou as coisas meio organizadas, né?
Sim.
Essa necessidade de controle que a gente tem de arrumar e deixar tudo arrumado, né?
Sim.
Porque é maluco isso, sei lá, meu pai morreu, ele deixou um caos, entendeu? Tipo, a Rita Lee deixa organizado.
Ela deixou tudo organizado, inclusive o próprio velório. Ela organizou o próprio velório. Ela queria que fosse no Planetário, do Ibirapuera.
Gente, que loucura.
Que inclusive, só pra falar aqui essa questão do nome Rita Lee do Ibirapuera, não é pra mudar o nome do parque. Isso é importante ressaltar porque...
Criou uma polêmica,
criou uma polêmica, né, de desinformação que tiraria... Não, é um segundo extra. Nome, é um extra, Ibirapuera Rita Lee, que é lindo. Segue sendo Ibirapuera. Mas ela programou tudo, e ela programou o livro. E curiosamente, eu lembro que quando eu fiz uma publicidade como Rita, que, em parceria com ela, a gente filmou isso no dia 1º de março, eu lembro bem do ano passado. Eu lendo uma carta que a própria Rita escreveu, do Daisy Jones and the Six, porque tem muitas similaridades ali, né, entre as duas. E ela escreveu, de fato, essa carta, mas como ela também já estava muito debilitada, não sei o que, eles fizeram esse projeto comigo interpretando a Rita, lendo a carta dela. E eu lembro que nesse dia o Guilherme Samora chegou para mim e falou: ah, eu tenho uma coisa para te contar, mas ainda não pode contar para ninguém, que a gente ainda não divulgou. Aí ele me mostrou a capa da segunda autobiografia. Eu não sabia que ela estava escrevendo. Eu falei, nossa. Ele falou, a gente vai lançar já já. Eu falei, caramba, não sei o quê. E ela já te pediu para você narrar de novo. Porque eu tinha narrado como audiolivro a primeira autobiografia. Ela já te pediu para você narrar de novo. Eu falei, claro, claro, não sei o quê. Só que aí ela morreu antes da autobiografia ser lançada, mas ela já tinha tudo programado. Ela também programou que a autobiografia fosse lançada no dia 22 de maio, porque é o dia de Santa Rita, de Cássia, e é o dia que ela... acabei de saber que você também é do dia 31 de dezembro, como ela. Ela do dia 31 de dezembro, como, né, faz aniversário junto com o Réveillon. Ela escolheu, então, né, entre aspas, a data de aniversário dela, do dia 22 de maio, né, por conta de Santa Rita de Cássia. Ela brincava que era o outro aniversário dela. E ela escolhe 22 de maio para lançar essa autobiografia. Então, assim, estava tudo muito programado.
E essa autobiografia, a segunda, é muito... Eu fiquei mal de ler, né?
Imagina.
Tipo, é muito triste, né? É muito... Imaginar a Rita ali e ver aquele processo todo, que é essa doença maldita, que é um horror, gente.
E para quem já viveu isso, né, de perto, para quem já viu, no caso nós aqui também vimos, ver esse processo todo, ele é um processo muito duro. Agora, é de uma coragem, de uma ousadia também dela de retratar tudo isso, né? De contar em detalhes, assim, inclusive ela entra em detalhes, assim, sórdidos, escatológicos mesmo, né? Da doença ali. Só que ela é de uma genialidade, que ela consegue falar de uma maneira em que você, numa mesma página, você ri e chora. Você dá risada, porque ela consegue ser debochada, sim, como ela sempre foi, engraçada, como ela sempre foi, só que ela te toca num lugar, assim, que te comove profundamente, você ri e chora, assim, e a maneira como ela escreve, a Rita escreve de uma maneira muito fluida, parece fácil, né, parece que ela tá, você ouve ela falar aquelas super coisas, e é difícil ser simples, né. Então, eu recomendo muito. Na verdade, eu recomendo ler as duas autobiografias, né? São maravilhosas e diferentes. Mas a segunda, realmente, ela é muito, muito tocante.
Entra alguma coisa da segunda na peça?
Pouco. Ela é baseada na primeira. A gente conta a história dela, assim. Claro, é evidente que em 2 horas de espetáculo você não vai conseguir contar décadas de Rita Lee. Então a gente escolhe algumas coisas. Algumas coisas são muito comprimidas, outras são omitidas, porque não tem como. Mas a gente conta essa história, assim, de modo geral. E a gente se utiliza de algumas coisas que ela fala na segunda autobiografia, meio que pra juntar, né, no final da peça, pra gente conseguir juntar a dramaturgia mesmo. E tem coisas muito interessantes da segunda autobiografia que entraram na peça pra gente conseguir finalizar e dar pra gente conseguir alinhar tudo, toda a história. Então, mas acho que é mais realmente, são alguns pequenos detalhes que estão lá.
Coisa, né? E como você conheceu bem a Rita?
Bem, eu acho, eu não posso dizer. Eu acho que ela era, inclusive, muito fechada, né? Inclusive, eu falo isso é uma fala que está na segunda autobiografia, ela fala assim, que os meus pouquíssimos amigos são os mais reconhecidos. Ela, de fato, ela era, assim, a intimidade dela era para pouquíssimas pessoas.
Até porque ela era, eu tava falando isso outro dia, né, ela era famosa há muito tempo, né, tipo, a fama tem um lance de, tem um texto que eu amo do Tennessee Williams que chama Catástrofe do Sucesso, que é quando ele faz sucesso e aí ele não consegue mais saber quem é amigo, quem não é, e como ela era famosa há muito tempo, eu acho que tem um lance de recolhimento, né.
Sim, é meio que quase que uma defesa também, você se ampara naquilo que você tem certeza. Eu acho que tem muito isso. E é muito famosa, né? Muito.
Muito.
E ela muito sempre é aberta para todo mundo, né? Mas é isso, né? A intimidade mesmo, eu acho que era para pouquíssimos. Agora, sim, tive contato com ela, eu tive a oportunidade de estar com ela e poder conversar com ela e... mas, assim, não poderia me considerar íntima.
Não, sim.
Eu adoraria ter sido íntima, sabe? Adoraria mesmo. Assim como quando eu conheci a Elke Maravilha. Eu conheci a Elke Maravilha, aí eu conversei com ela uma tarde, a gente estava filmando uma coisa. Eu grudei na Elke, eu queria virar a melhor amiga da Elke.
Fica aqui, gente, comigo.
Essa mulher era realmente fantástica também. Então, assim, absolutamente magnética, inteligentíssima. Fiquei enlouquecida, eu queria ser a melhor amiga da Elke. Também não fui melhor amiga, mas eu tive essa oportunidade de conversar com a Elke. Algumas coisas ficaram muito, muito marcadas na minha cabeça. E igual com a Rita, assim.
É que dava pra ver, na verdade, o que eu acho, né? Eu super me acho que eu entendo a Rita só porque a gente tem o mesmo signo e o mesmo ascendente, né?
Mas olha, eu vocês nasceram no mesmo
conexão,
dia.
Na mesma hora.
Na mesma, vocês têm uma conexão.
Agora, eu acho que ela demonstrar o carinho que ela demonstrava por você já mostra muita coisa, né?
Ah, sem dúvida.
Porque eu acho que ela jamais demonstraria nada que fosse...
Não, sem dúvida, eu me sinto muito honrada mesmo. Eu nunca quis... conhecendo a Rita, porque eu estudei muito a Rita, então eu mesmo que de longe, eu fui entendendo a Rita, eu nunca quis invadir o espaço da Rita. Eu tinha muito medo de que a Rita se sentisse desconfortável comigo. Então eu sempre, eu me deixava aberta, mas eu nunca pedi, eu nunca solicitei, eu nunca invadi o espaço dela. Nunca, nunca, nunca. Talvez até se eu tivesse tentado mais, talvez até conseguisse me aproximar mais. Mas eu tinha tanto medo de acabar afastando ela de
mim. E ela é cercada de muitos homens, né?
Sim.
Os filhos.
Sim.
Roberto. O Guilherme Samora, sim, né? Que é jornalista e que é super próximo da Rita. Que
sim, editor do livro dela, que faz o livro. Phantom.
Então, sei lá, eu fico pensando como era a relação, né? Ela tem poucas escolhidas mulheres, assim, né?
Pouquíssimas, pouquíssimas. E então, por isso que eu falo assim, eu acho uma honra, porque, de novo, é uma ousadia tremenda você subir no palco e fingir ser a Rita Lee. Sabe, eu tenho total consciência disso. Eu morro de medo até hoje. Eu tô, né, fazendo um espetáculo novo e por mais... Mas você já sabe, você já fez. Não. É um novo espetáculo e cada dia que abre a cortina são novas pessoas que estão na plateia e eu não, o jogo nunca tá ganho. Nunca tá ganho. Então, assim, é sempre pra mim um desafio muito grande. Só que é isso. É uma honra muito especial que a Rita tenha assistido e tenha aprovado, e tenha desenvolvido esse carinho por mim. Porque, por exemplo, quando ela, pra mim, ela demonstrou o carinho dela diversas vezes. Na autobiografia dela, ela escreve num capítulo, ela fala da peça, fala de mim, com uma generosidade enorme. Mas quando em 2022, quando ela pede pra eu narrar a autobiografia dela, aquilo me deu um frio na barriga, juro, porque eu fiz assim, mas... Eu lembro que quando o Gui me falou, a Rita quer que você faça o audiolivro. Mas... Sério? Mas por quê? Será que ela não... Mas ela não vai ler a própria autobiografia? Sabe? E começou a me dar um nervoso, porque eu falei... Porque ela tava aí. E ela pediu pra mim, pra eu ler. E eu fiquei muito aflita com isso, sabe? E a responsabilidade de ter só na voz, porque a minha voz não é parecida com ela, com a dela. No palco, com caracterização, os trejeitos, com o corpo, você consegue enganar muito melhor, né? Com a voz. E eu fiquei muito aflita, mas eu achei aquilo pra mim, aí eu entendi, eu falei, ela quer que eu faça porque é em mim que ela confia.
Sim, super.
E ela agora não tá podendo fazer. Porque é um trabalhão, por mais que você pense, fazer um audiolivro é fácil, chega lá e lê, gente, é cansativo para caramba, vocês nem imaginam, assim, é muito cansativo fazer audiolivro, é exaustivo, é um trabalho mental, físico, por mais que você esteja sentado lendo, e assim, e ela já estava debilitada, e ela falou, eu confio na Mel, eu quero que ela faça, porque eu quero que tenha o audiolivro, e ela já encomendou para mim, antes de morrer, eu quero que você faça a outra autobiografia. Entendeu? Então, e ela pediu pra mim, pra gente fazer a peça. Em 2021, eu recebo um telefonema da Silvia Vena, que é a empresária dela, pedindo. Mel, a Rita... Tô ligando porque a Rita tá pedindo pra vocês voltarem com a peça. E na época, a gente tava pensando em voltar com o Rita Lee Mora ao Lado. Só que lendo a autobiografia que a gente se deu conta.
Vamos fazer.
A gente precisa fazer outra peça. Então é uma coisa um pouco inédita também, assim, de você... É quase que... uma continuação, não é exatamente uma continuação, porque a gente conta a mesma história, só que de uma forma diferente, só que assim, é a mesma direção, é a mesma Rita, apenas 10 anos mais velha, o elenco, tem 7 pessoas do elenco original, mas é uma peça completamente diferente, muito louco.
Sim, e a Rita ter morrido também muda tudo, né?
Muda
na visão de todo mundo que vai estar sentado na plateia.
Com certeza, ela passa a ser uma peça... eu acho, assim, mais emocionante nesse sentido, né? Mas é isso, acho que é uma sensação, a sensação da falta, a sensação de você estar ali na plateia. Eu acho que talvez, inclusive a questão dos ingressos terem esgotado, assim, de uma forma, pra mim, inédita, nunca vi isso. Nunca fiz uma peça de teatro que tenha
esgotado antes de começar.
Antes de estrear. Você nem sabe como é a peça. Vai que não gosta. Mas é assim, mas eu acho que é um pouco isso, sabe? É essa falta e essa vontade de tê-la perto de novo, sabe? E vislumbrar essa possibilidade de falar, ah, vou lá ver a Rita que a Rita aprovou.
Sim, esgotou, mas ainda vai abrir novas datas, tá, gente? Fiquem tranquilos.
É, tem que então, ficar atentos aí, vão abrir sessões extras.
É tipo o show do Caetano e Bethânia, igual, tem que abrir, tem que ter pré-venda, a gente tem que conversar lá, já fazer umas pré-vendas.
Isso, mas se tudo der certo, né, a peça dando certo, as pessoas gostando.
Vai durando.
Aí vai, a gente quer seguir com essa peça por muito tempo, então... Vamos torcer para que dê tudo certo, para que a peça fique tempo e todo mundo possa assistir, que a gente leve essa peça para o Brasil inteiro, que a gente possa, que todo mundo que queira assistir tenha a oportunidade de assistir.
Como é que você começou, como é que você falou ali, ah, não sei o que, eu estudei muito a Rita Lee, né?
Uhum.
Como começa a estudar a Rita Lee, né? Tipo, quando falam, ah, você vai fazer a Rita Lee, ah, tá bom, vou começar a estudar. Gente, que eu faço, né?
É exatamente como
vou
eu me senti.
Vou ouvir tudo, vou fazer tudo, vou olhar ela, vou...
É exatamente como eu me senti 12 anos atrás. Era um certo desespero, assim, porque por onde você vai começar? Claro que eu comecei lendo o livro do Henrique Barthe, que era o Rita Lee Mora ao Lado, que é uma biografia ficcional, porque ele se utiliza de um recurso fictício, que é uma suposta vizinha, a Bárbara Farniente, que conta a história da Rita, por ter morado ao lado dela toda a vida. E aí, nisso ele vai contando a trajetória da Rita, mas muitos elementos ficcionais ali. Então, eu comecei pelo livro, que era a base
da peça.
Mas aí, depois, a partir dali também, eu conhecendo melhor a história da Rita e quem era a Rita, eu fui direcionando também meus estudos. Mas assim, estudo era, como você falou, ouvir Rita muito, assistia todos os vídeos, todas as entrevistas, todos os documentários, todos os filmes, tudo que teria a respeito dela, shows, tudo que tinha disponível, ler tudo que tinha a respeito dela e às vezes, mesmo fotografias, tudo que você... Até hoje, né, eu sigo fazendo isso. Porque de lá pra cá, também, muito material, tem muito material novo, assim. Eu vejo que quando eu fui pesquisar agora de novo para pro novo espetáculo, eu achei vídeos, achei coisas que não tinham antes. Então eu falei, nossa, olha isso aqui, eu nunca tinha visto. E agora a gente, aí no grupo da peça a gente compartilha, assim, as coisas, olha isso!
Quantas pessoas no elenco?
São 10 pessoas, é um elenco bem enxuto. É um elenco basicamente de atores, atores que cantam e que normalmente musicais, assim, a gente está acostumado a ver um elenco principal, que são atores cantores, e você tem um coro de bailarinos, cantores. Na nossa peça, são mais todo o elenco de atores, cantores, são todos maravilhosos, o elenco da peça é... espetacular, todos os atores têm alguma cena e alguma personagem muito importante, então é bem bacana a peça, assim, um pouco diferente também do que a gente está habituado a ver em musicais.
E tem um... O que tem de corpo da Rita que você acha muito... que foi marcante pra você, assim, tem algo que muito... ela faz, assim, que você falou, putz, vou fazer isso?
O que é mais marcante pra mim, porque assim, eu fui estudar a Rita, aí eu vou estudando todos os trejeitos, né, a Rita no show é uma coisa, a Rita nos anos 80 é uma coisa, a Rita nos anos 2000 é outra, a Rita Mutantes é outra. É a voz, mas o corpo, né, que a gente tá falando, é entender que, como é que ela se movimenta no palco, ou como ela se movimenta quando ela tá falando no momento mais íntimo, quando ela tá dando uma entrevista, como que ela gesticula, como que ela... Isso tudo eu fui estudando, mas se tem uma coisa que me marcou muito, e eu sei exatamente o momento em que eu percebi isso, assistindo ao documentário Biografite, esse documentário foi muito importante para mim, muito, agradeço enormemente por terem feito esse documentário, porque tem muito material da Rita falando sobre a própria vida, que era o que a gente, e agora, mais ainda. Então assim, falando da história dela. Mas tem um momento em que ela vai visitar a escola onde ela estudou, que é o Liceu Pasteur, ali ali na Vila Mariana. E ela tá andando na frente do muro da escola. Quando eu olhei, eu percebi uma coisa que foi muito importante para entender o corpo da Rita. Um eixo de equilíbrio diferente do meu. É exatamente isso, um eixo de equilíbrio. A maneira como ela equilibra o corpo dela, as costas, a coluna vertebral. Como que as pernas dela caminham, o jeito que a bunda é um pouco para dentro, as costas um pouco curvadinhas. E assim ela vai caminhando, chutando um pouco as perninhas, assim, sabe?
Igual eu.
É, e o bracinho tem...
um gingado.
É diferente da maneira como eu ando. E
você
isso...
é super bailarina, parece, né?
É, eu tenho um pouco... A minha postura é diferente da dela, o meu eixo de equilíbrio é diferente dela, eu não chuto a perninha como ela chuta. E eu... Quando eu olhei isso, eu falei, uau! Acho que eu entendi uma coisa. Aí eu comecei a testar. Quando eu vi que eu entendi isso, o físico, a parte física deu uma virada muito boa e que me ajuda muito no palco.
Muito.
Porque assim, a Rita, falando sobre construção de personagem, quando a gente tem um personagem que é tinta no papel, ou seja, uma personagem de uma peça de teatro tradicional que você vai pegar e que você vai criar, você cria, você dá voz, você dá corpo, você tridimensionaliza aquela personagem. A partir do encontro que você tem com direção, com seus colegas de trabalho e tal, não sei o quê, o momento em que você está e você vai criando aquilo, mas você tem uma certa liberdade, né, ali.
Ali não tem.
Você fazer uma personagem que existe e que todo mundo conhece tão bem, não tem essa liberdade. Ao mesmo tempo, é muito fácil você imitar a Rita e não interpretar a Rita. É muito fácil você fazer um cosplay da Rita. Eu brinco que qualquer pessoa que puser uma peruca ruiva de franja e um óculos escuros rosa redondo, é a Rita Lee. Você pode ser um macho barbudo que vai virar a Rita Lee. Entendeu? Agora, por isso que a Rita, eu gosto muito de quando eu estou construindo personagens, construir de fora para dentro. De, por exemplo, colocar o figurino, de entender como é o cabelo daquela personagem, de entender elementos assim cênicos que possam me fazer entender né, como que essa personagem se comporta, como que ela anda, como que ela fala, como que ela não sei o quê. A Rita é diferente. A Rita, para mim é o contrário. Para mim, eu prefiro fazer a Rita sem nada. Sem nada. Rabo de cavalo. Quando que você viu a Rita de rabo de cavalo?
Nunca.
Eu ensaio de rabo de cavalo. Por quê? Porque é preciso que a Rita exista mesmo comigo de rabo de cavalo, com tênis de academia e um shortinho porque eu tô no ensaio e tá calor. Sabe assim? Porque tem que ser de dentro.
Sim, super
Para que no
difícil.
momento em que a peruca entra, em que o óculos entra, em que o figurino icônico entra,
Seja uma coisa a mais.
seja uma coisa a mais. Que aí sim, aí você vê. Aí você vê. Aí você tem essa impressão, ainda mais no palco que é de longe, aí você vê. Sabe, é meio
Difícil, não,
é
entendo.
super. Isso é uma coisa que
Não, é que a
eu
Rita
não sabia
realmente tem
fazer.
um lance que todo mundo acha que conhece ela muito, né? É isso, tipo, eu
Claro.
nunca vi ela na minha vida, assim, sem show, sem ser, eu nunca vi, nunca falei oi pra ela, mas eu acho que eu conheço muito ela, né?
Claro, como toda pessoa assim
É.
que faz parte da nossa história, que uma pessoa muito conhecida.
Então todo mundo chega lá, meio, deixa eu ver a Rita ali, né?
Claro, eu quero ver a Rita, né? E é delicado, porque ao
Que
mesmo
medo
tempo,
de fazer a Rita, meu.
gente, muito medo, muito
Eu ia
medo.
ter um
É
treco.
muita responsabilidade, gente. Lá atrás, eu juro, mas eu tentei fugir muitas vezes. Muitas vezes eu falei que eu desisti, que eu ia desistir. E o Márcio Macena, o Márcio insistiu. E ele insistiu, depois a gente conversou sobre isso, ele me contou que ele insistiu contra todo mundo, todas as pessoas falavam, não
Vai
acreditavam. Ele
dar.
falava, não, ela vai fazer, ela vai fazer, ela vai fazer. E eu mesma falava, não. Eu lembro de quando eu fui com ele assistir ao espetáculo do Tim Maia. Aí vendo o Thiago Abravanel fazendo o Tim Maia. No intervalo, eu arregalei o olho, eu olhei pro Márcio e falei, chama outra, chama outra. Eu não vou fazer esse negócio. Em pânico, desesperada. Eu morria de medo.
Uau.
Ah,
Qual que
tinha razão, né, de ter medo.
qual que é a música que você se sente mais confortável fazendo? Tem alguma que você... É cantando.
Ai. Não, tem algumas que são mais tranquilas, porque estão mais numa região de voz de fala, que não tem tantos saltos, não são tão complexas assim, melodicamente. sei, da peça agora, talvez Luz del Fuego. É um outro desafio, né? É mais de atitude do que, de fato, essa... Porque ali a Luz ao Fuego, o tom da música e a questão da melodia da música, ela tá numa região confortável pra mim de fala.
Quando eu fiz uma direção artística de um disco do Acorda Amor e a Letrux canta Saúde.
Uhum.
E quando, nossa, na hora de subir ali, ela falava, pô, não consigo, não dá, preciso de ajuda. É muito difícil.
Sim, ela faz, né, ela segura a última nota, né. E ela vai, de mim.
É, essa subidinha aí.
E ainda no final, né.
Depois que você já tá sem ar nenhum.
Né, vai, nossa, quando você já tá sem ar, tem que ter bastante apoio. É, uma música, Saúde eu acho uma música bem difícil.
Mas ninguém sai de cima desse jovem. Eu sei que agora eu vou é cuidar mais de mim.
Shangri-La. E Shangri-La ainda é uma música que tem... Ela melodicamente, ela é super complexa. Não parece, não parece. Você ouve Shangri-La, você acha que você sabe cantar. Vai cantar. Vai cantar a capela pra ver se você tá acertando essas notas. É difícil pra caramba. Ela é toda... Torta a melodia, assim. Torta no sentido de que ela não é óbvia, sabe? E com saltos, assim, de notas. E ao mesmo tempo ela é delicadíssima. Super, uma música delicada. E a gente canta num momento, assim, sabe? Mais num momento que a Rita tá um pouco mais frágil, vulnerável. É difícil pra caramba.
O que você acha que tem de você na Rita? Na Rita que você faz, né?
Ah...
Eu fico pensando, né? Porque eu vi um vídeo outro dia da Fleabag. Alguém me mandou dela falando... Ah, quando você entra no teatro, você acha que você vai viver outras vidas. Que você vai ser outras pessoas, que não sei o quê. E de repente você fala... Meu, acho que não. Acho que meu corpo é esquisito, eu vou ser esquisita mesmo. Tem um tanto da gente em tudo, né?
Tem um tanto da gente porque, bem ou mal... É esse corpo que tá falando. É esse corpo que tá ali representando essa personagem. Esse corpo, ele já é um filtro. Ele é um corpo físico que tem um limite. Ele é uma voz que também tem um limite. Ele é, bem ou mal, uma bagagem, ou seja, tudo que você viveu, tudo aquilo, as suas referências, quem você é, de onde você veio, o que você experienciou na sua vida, tudo isso faz também um outro filtro. Então, a Rita que eu faço é a minha Rita. Uma outra atriz que vai fazer a Rita, por mais que também seja tão Rita quanto a minha, vai ser outra Rita. E aí tá a interpretação também. Porque é uma interpretação, ou seja, é uma leitura. Há um filtro. Há alguém que tá ali lendo essa Rita. Então é isso. Nesse sentido, não deixa de ser eu fazendo a Rita. Não deixa de ser a Mel. Por mais que eu tente me aproximar o máximo que eu posso. Eu tento aproximar a minha voz da dela. Eu tento aproximar a voz no sentido também... A prosódia, a maneira como ela falava. A maneira como ela articulava as palavras é diferente da maneira como eu articulo. O corpo, que eu faço diferente. Eu estava te contando aqui que eu emagreci. Eu tô mais magra do que eu nunca estive na minha vida. para poder também aproximar o meu corpo do dela, que sempre foi muito magra. Então, assim, por mais que eu tente até me despir de mim mesma para ser a Rita, eu não vou deixar de ser eu nunca. Essa coisa mais... Ah, o ator que é a personagem, você viver a personagem, a verdade do ator. Eu costumo falar que eu acho que a graça é a mentira do ator. A mentira que é a grande graça, sabe? A nossa profissão é essa. É fingir ser alguém que você não é. Mas é fingimento, você não é. E interpretar a Rita Lee, pra mim, é a máxima disso. Porque eu não sou a Rita Lee, infelizmente. Eu adoraria ser a Rita Lee. Adoraria ser a Rita Lee. Nossa, juro. Porque a Rita é uma das pessoas mais extraordinárias que eu já vi passarem por esse planeta. Mas, assim, eu não sou a Rita Lee. Eu sou só a Mel. Mas eu posso, como atriz... brincar de ser Rita Lee, entendeu? Sim. Mas é isso, nunca se perder de si, nunca perder você mesma, né?
Imagino quando lá atrás, quando você explodiu com a Anitta e ficou famosa, deve ter sido mais difícil distanciar, não?
Sem dúvida, até porque eu tinha 19 anos e passei por muitas experiências de lá pra cá pra entender essa minha maneira de enxergar o trabalho do ator, que pode ter gente que não concorda comigo, pode ter gente que faz de maneiras diferentes. E pra mim não importa a maneira como você faz. Tô falando da maneira que eu gosto. Você pode gostar de um outro jeito, você pode seguir outros métodos. Não tem importância. O importante é você ter um resultado bom. É isso que é importante. Né? Não é, não tô aqui, né, falando que a minha maneira é a correta. Não tem certo e errado. Mas, claro, passei por vários processos diferentes de lá pra cá, de ter essa coisa mais de você viver a personagem mais intensamente, de você ter essa coisa de sei lá, de tentar se aproximar de uma forma assim, quase que sem se distanciar da personagem e tal. Mas eu percebi que isso pra mim não faz muito bem, porque é uma profissão muito perigosa. Eu acho que o ator, ser ator é muito perigoso. A gente se expõe fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Então a gente tem que se proteger, sabe? A gente tem que se proteger mesmo, porque senão a gente se perde. Então eu prefiro ter essa maneira de enxergar.
Sim. Bom, ainda vai ter ingresso, gente, quer dizer, né? Pouco, vocês ficam ligados no Teatro Porto Seguro.
Porto Seguro.
E vai ser um monte de sessão, é isso?
Não, né? É de sexta a domingo. É. Não é tanto. Aí de sábado, duas sessões. Uma sessão às 4 e uma às 8. É.
Nossa, que medo. Ela tá dando sorriso nervoso, já que vocês não estão vendo.
Chorrindo.
Chorrindo.
Tô chorrindo aqui. Mas assim, tô acompanhada, né, de profissionais também. E tem que se cuidar, não tem jeito. É o que eu falei, a gente tem que se cuidar muito. Fisicamente, a gente tem que se cuidar. Emocionalmente, né, é isso. Pra poder realizar o trabalho. Ainda mais o teatro tem uma coisa que, por exemplo, se você vai fazer cinema, por isso que talvez os atores de cinema tenham mais esse outro método, né, dessa
de
entrega.
De virar a pessoa, né?
É, porque o cinema é uma fotografia. O cinema é a captura de um instante que eterniza aquele instante. É uma fotografia. O teatro é o contrário, o teatro é uma plantinha que nasce, se desenvolve e morre todos os dias. Só que você vai ter que fazer todos os dias e você vai ter que entregar com a mesma qualidade, porque o público que está hoje não é o público que vai estar amanhã. E o espetáculo que é hoje não é o mesmo espetáculo de amanhã, mas você vai ter que entregar com a mesma qualidade. Então você tem que... É preciso você desenvolver uma técnica e você ter um cuidado enorme para que você possa seguir fazendo. E quando você mantém uma peça por anos em cartaz, é claro que essa peça vai se desenvolvendo também, junto, assim como a vida. Ela também, ela tem uma vida diária, né? Ela tem a vida que se inicia e morre todos os dias, a cada espetáculo, porque nenhum espetáculo vai ser igual ao outro. Se você já foi ao teatro na sua vida, o espetáculo que você viu é único.
Já foi.
Nunca vai voltar a acontecer, jamais. Ele é único, eu acho isso lindo.
Lindo.
E é a vida do espetáculo como um todo, da estreia até o último dia, quando ele vira pó. Eu lembro que tem um...
Quando ele vira pó é muito triste.
É triste, mas é a vida.
Eu sei,
é bonito.
Mas eu
lembro
também,
que
nem morrer, nem virar pó.
Tinha um documentário, negócio do... Sabe aquela série, o House of Cards? Numa temporada, acho que é a terceira, sei lá o quê, tem a história que eles levam os monges tibetanos pra ficarem meses ralando uns negocinhos para fazer uma mandala. Eles ficam meses trabalhando ali dentro da Casa Branca, fazendo um trabalho que depois de meses, sei lá, 6 meses que eles fazem esse trabalho, eles pegam esse trabalho e simplesmente sopram e vira pó. E aí tem um documentário interessante, independente da polêmica do Kevin Spacey, chama...
Polêmica, acabou com a série.
É, acabou com a série, acabou com tudo. Mas tem um documentário chamado Now, que é sobre a turnê mundial de um Ricardo III, que o Kevin Spacey fazia, o Ricardo III. Esse documentário é super interessante, não vou entrar aqui no mérito da polêmica dele, não é isso, não é disso que eu tô falando. Tô falando que eu descobri por esse documentário que quando eles estavam fazendo a turnê na China, que eles conheceram esses monges tibetanos. E eles fazem analogia com o teatro. Você trabalha meses, você fica meses ralando pozinho por pozinho, corzinha com corzinha, vai fazendo meses, meses, anos, anos. Não importa, você fica ali fazendo, 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 para depois, quando tá tudo pronto, você sopra e vira pó. Teatro é isso. E eles fazem essa analogia, eu vi aquilo, fiquei... Ah, é isso, né? É lindo, é belíssimo, é isso. E a vida é isso, sabe? Então... É essa coisa do teatro ser o espelho da vida, porque é isso também. Então eu acho muito bonito, assim, e vale a pena assistir esse documentário independentemente de qualquer coisa. E eu fiquei curiosíssima, não cheguei a fazer essa pesquisa a fundo, que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se veio primeiro a peça, o Ricardo III, que é evidente, o Frank Underwood é um evidente Ricardo III, ou ele fez primeiro a série para depois fazer o Ricardo III, não sei. Se alguém souber, por favor, fale pra gente.
Bom, e a Rita Lee ia amar esse final aqui de programa, porque ela ia amar essa frase da Mel, tá aí porque ela ama ela também.
É, e eu vou usar uma frase dela também pra falar, que eu tô aqui falando de teatro, falando de palco e tal, que essa frase também me marcou muito, que eu acho simplesmente genial, que ela fala que o palco é o lugar mais seguro pra se viver perigosamente.
Beijo.
Perfeito.
Obrigada, Mel.
Beijos, obrigada, Roberta Capri. Meia. As Capri.
Esse foi o Som Apina Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camille Damasceno.